Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar então continuidade ao nosso trabalho, desta vez com a audição de uma personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ANACOM, Dr. Manuel Cabogueiro, a quem naturalmente dou as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar, pedindo também desculpa por um pequeno atraso, mas tivemos reunião ordinária anterior que tinha uma ordem do dia ainda longa e que se prolongou por diversas vicissitudes. Queria recordar que temos uma grelha de tempos que prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para a personalidade ouvida, depois uma primeira ronda por cada um dos grupos parlamentares que queira usar a palavra, que caberá a resposta imediatamente a seguir, usando o mesmo tempo que cada um dos grupos parlamentares tem ao dispor, e eventualmente uma segunda ronda onde caberão 3 minutos a cada grupo parlamentar, se assim for entendido, e a resposta será dada no conjunto a todos os grupos parlamentares depois das intervenções, e ainda uma eventual terceira ronda de 3 minutos por cada senhora ou senhor deputado inscritos. Cabendo também depois o tempo correspondente para a resposta final a todos. Deste modo, vamos dar então, vou dar a palavra à nossa personalidade que estamos aqui para ouvir hoje, também fazendo uma referência que foi distribuída, a intervenção inicial que nos foi enviada por e-mail, foi distribuída pelas senhoras e pelos senhores deputados, que poderá ser útil também para o decurso dos trabalhos. Assim sendo, 10 minutos para uma intervenção inicial. Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Antes de mais, as minhas desculpas por só ter enviado hoje, já de madrugada, a minha intervenção inicial. De qualquer das formas, achei que era importante deixar o documento por escrito. Assim sendo, começo. É uma honra estar nesta Casa da Democracia, perante os representantes eleitos dos portugueses, enquanto personalidade indigitada para a administração da Autoridade Nacional de Comunicações. A minha vida profissional tem sido dedicada ao apoio a uma intervenção pública centrada na eficiência, na competitividade, na defesa dos consumidores e na promoção do bem-estar. Hoje, coloco os meus conhecimentos e as minhas competências ao serviço de uma entidade que promove o bom funcionamento das infraestruturas de comunicações em Portugal. Recordo que as infraestruturas de comunicações suportaram ao longo da história as diferentes revoluções industriais e que estão hoje no centro da transição digital. Vou centrar a minha intervenção inicial em 3 pontos. Primeiro, uma breve apresentação curricular, para depois explorar algumas questões sobre a regulação das telecomunicações, concluindo com uma pequena declaração de intenções. Em termos curriculares, sou docente em Economia há pouco mais de 30 anos, sendo que nos últimos 20 lecionei disciplinas relacionadas com a concorrência e a regulação. Pouco antes de terminar o meu doutoramento, iniciei a minha atividade na Autoridade da Concorrência, que permanece a minha casa-mãe. Na ADC, integrei inicialmente o Departamento de Mercados Regulados e Auxílios de Estado, passando posteriormente para o Departamento de Práticas Restritivas, onde fui diretor adjunto para os mercados regulados. Nos últimos anos de atividade naquela casa, apoiei a criação da Unidade de Avaliação de Políticas Públicas, que implementou um modelo de avaliação de impacto concorrencial. Em 2016, fui convidado para integrar o SEJUR, Centro Jurídico de Apoio ao Governo, posteriormente transformado no JurisAP, onde criei a Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo. Recentemente, esta unidade foi transferida para o Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Perspectiva da Administração Pública, onde desempenho funções enquanto consultor sénior numa unidade de apoio estratégico à direção. Ao longo deste trajeto profissional, integrei e acompanhei equipas multidisciplinares que analisaram e decidiram sobre mercados regulados. Nos últimos anos, apoiei a criação de metodologias de apoio ao processo de decisão do Governo, num esforço de implementação de princípios de regulação com base na evidência. Em todos os momentos da minha atividade, foi pautada por princípios de rigor técnico, transparência e lealdade institucional. A minha ambição tem sido a de promover a utilização de conhecimento no processo de decisão pública, o que implica estudar, aprender e partilhar. Concentrando-me agora nos desafios da regulação, o mercado das telecomunicações tem características particulares de concorrência que combinam economias de rede com características de oligopólios naturais, num cenário de informação assimétrica entre empresas, consumidores e regulador. Neste cenário, os mercados são propensos a falhas de diversas ordens. A regulação em Portugal e na Europa tem procurado reagir a estas falhas, intervindo sempre e na medida em que pode ajudar os mercados a funcionar melhor. É meu entendimento que a regulação por entidades administrativas independentes deve acontecer quando e se necessária, no quadro da missão que lhe é atribuída, centrando-se em fatores de eficiência, de correção daquelas falhas e de equidade. É esta visão de regulação que encontro no primeiro objetivo estratégico estabelecido pela ANACOM no plano de atividades para 2022-24, quando propõe uma intervenção estável e previsível, com uma regulação ativa e exigente, que promova o investimento eficiente, facilita a partilha de infraestruturas, assegurando uma concorrência leal e dinâmica. Neste quadro, nos próximos anos, assume particular relevância a implementação da nova Lei das Comunicações Eletrónicas, a atuação no acompanhamento dos preços de acesso às ofertas grossistas, a promoção de acesso aos mercados, a gestão de recursos de numeração, a revisão das normas de regulação dos serviços postais e, atendendo às novas competências, a intervenção enquanto autoridade espacial. Retomando o conceito inicial, a regulação não se centra apenas na eficiência, mas também na equidade. Sabemos que os mercados não estão atentos à equidade inter- e intrageracional. Neste sentido, e como se expõe no plano de atividades quando avalia os impactos nas ODS, note-se que a ação regulatória não impacta apenas na estrutura do mercado, mas também na educação, na paz social, na justiça, na redução das desigualdades, na sustentabilidade, na pobreza e na saúde, na qualidade da vida e na confiança e reconhecimento do decisor público. Para responder a este desafio, saliento o segundo objetivo do plano de atividades da ANACOM, que atende aos direitos dos consumidores e à necessidade de garantia de acesso às vantagens do mundo digital enquanto meio de comunicação, de informação e de contacto com instituições públicas. Este objetivo está alinhado com a ambição europeia para construir o futuro digital europeu sobre o princípio de que ninguém pode ser deixado para trás. Projeto este que encontra reflexo na ação para a direção, para a transição digital do Governo e é acompanhado pelas ações propostas pela ANACOM. Por último, e já a olhar para os desafios futuros, sabemos que a regulação também falha e gostaria de me referir a dois tipos de falhas, uma transversal e uma segunda muito relevante neste setor. Em termos transversais, o regulador falha por falta de informação sobre o ambiente em que atua e sobre as consequências das suas ações nos comportamentos e nas estruturas de mercado. Note-se, neste propósito, que a Lei das Comunicações Eletrónicas impõe às autoridades reguladoras nacionais a fundamentação das suas intervenções recorrente a metodologias de avaliação de impacto regulatório, que aliás está alinhado com o Código de Procedimento Administrativo Português. Na segunda falha, uma segunda falha é a que decorre do desfasamento e atraso regulatório. Desfasamento porque não consegue acompanhar as mudanças de mercado, atraso porque as decisões são morosas. Responder a estas questões no mercado sujeito a constantes mudanças é um desafio muito particular que implica uma melhor compreensão e antecipação dos comportamentos e uma intervenção regulatória mais ágil que recorra às novas técnicas regulatórias e às novas tecnologias digitais enquanto ferramentas regulatórias. Por último, e referindo-me objetivamente aos estatutos da ANACOM, assumo o compromisso de atuação isenta, independente, consciente das obrigações de eficiência, observando os deveres de transparência e reserva. Termino com uma referência à ANACOM enquanto organização de pessoas. Aprendi, ao longo dos últimos 20 anos, a respeitar todos aqueles que atuam diariamente para o bem de todos. Fortaleci com eles o meu espírito de missão pela causa pública. Não tenho pretensão de dominar todos os assuntos e tenho consciência das minhas limitações em termos de conhecimento técnico face àqueles com quem espero vir a trabalhar. É com imenso entusiasmo que aprenderei com eles e farei os possíveis para que todos possamos decidir melhor, para que se crie uma estrutura de telecomunicações que promova a competitividade e o bem-estar dos portugueses. Fico ao inteiro dispor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. A intervenção que nos trouxe. Acaba agora a vez aos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz, até 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Manuel Cabogueira, nosso convidado e figura indigitada para a administração da ANACOM, a quem agradeço a sua exposição inicial. Eu vou dividir a minha audição em quatro temas. Um tema primeiro sobre a Constituição e o funcionamento do Conselho de Administração. Outro tema, o segundo tema, sobre a independência do regulador e o seu relacionamento com o sector. Um terceiro tema, eminentemente, sobre a gestão interna da Casa. E um quarto tema sobre os grandes assuntos e os grandes desafios da regulação do sector das comunicações eletrónicas e serviços postais. Naturalmente que esses temas irão estender-se ao longo do tempo disponível nas diversas rondas que temos previstas. Bom, começando pelo Conselho de Administração, sabe que vai integrar um Conselho de Administração cuja maioria, 3 em 5 dos elementos, é constituída por 3 pessoas com historial forte de estreita dependência hierárquica, o que significa que a decisão colegial, desse ponto de vista, é algo que nos suscita dúvidas, suscitou-nos dúvidas a quando a indigitação do último elemento do Conselho de Administração, e a pergunta que lhe faço é, nesta matéria, como é que nos pode vincar a capacidade da sua independência num Conselho em 5, em que 3 pessoas estão profunda, histórica e hierarquicamente ligadas? A segunda pergunta que lhe faço no âmbito do funcionamento tem a ver com aquilo que disse na sua exposição e que tem a ver com também a decorrência de algo que está na nova Lei de Comunicações Eletrónicas, é como é que pensa dar corpo à avaliação do impacto das medidas regulatórias conforme está estabelecido na própria Lei de Comunicações Eletrónicas. Quer dizer, objetivamente, qual é a sua estratégia para dar corpo a este requisito? Em matéria de independência do regulador e o relacionamento com o sector, queria ouvi-lo pelo seguinte. Atualmente a Anacom tem um estatuto legal de enquadramento que rege o seu funcionamento, o seu posicionamento, e vimos aqui recentemente o Sr. Ministro das Infraestruturas dizer que aponta que pode eventualmente vir a chamar ao Governo algumas das competências que neste momento estão estatutariamente atribuídas à Anacom. E a pergunta que eu lhe faço é se concorda com isto e se acha que isto é benéfico e se achar que é, nos diga quais estas valências que entende que o Governo pode chamar a si, retirando este papel à Anacom. Outra questão que me parece muito importante tem a ver com o clima e com o diálogo com o sector da Anacom. É profundamente conhecido no sector que este Conselho de Administração, na pessoa particularmente do seu Presidente, criou um clima que, porventura, suscita uma litigância em várias dimensões que não era hábito e que, no nosso entendimento, este relacionamento crispado não é bom para o sector, não é bom para o relacionamento da entidade reguladora e, por conseguinte, não beneficia, do nosso ponto de vista, o país. E a questão que lhe pergunto é, entende que pode ter mais-valia à semelhança do que faz o regulador americano, por exemplo, haver uma auscultação pública prévia, quer ao sector, quer aos players, quer às associações, antes das tomadas de posições e decisões da Anacom que impactem fortemente o sector, abrindo o diálogo, abrindo uma postura de colaboração e de cooperação que, do nosso ponto de vista, manifestamente não existe atualmente. Sobre a questão da gestão interna e que interliga com aquilo que é a nossa avaliação da posição e do exercício deste Conselho de Administração. Nós recebemos, nós, Grupo Parlamentar do PSD, há pouco tempo, a Comissão de Trabalhadores da Anacom e, de facto, aquilo que nos foi relatado tem dimensões que nos deixaram extraordinariamente perplexos e preocupados. Aliás, num relatório de satisfação global interna, note que de 1 a 5 a avaliação global foi 2,7, sendo que proporcionalmente a resposta que mais ocorreu foi neutra, que se percebe porquê. E a pergunta que lhe queria exatamente colocar é, pela experiência que tem na administração pública do seu passado, em particular naquilo que é o relacionamento com os colaboradores e em particular o sistema de avaliação de desempenho, qual é a sua visão para a organização? Há um afastamento e fugir àquilo que são os objetivos plasmados no plano estratégico da Anacom, que aliás tive oportunidade na última audição do Sr. Presidente de vincar, e de facto verifica-se que, ao contrário do que acontecia até 2016, a Anacom não tem um plano plurianual rigoroso daquilo que são as suas ações e faz uma calendarização de objetivos quase anuais. Isto para já não falar que em todo o plano a Anacom avalia-se por 2 indicadores, sendo um deles perfeitamente equívoco, óbvio. E portanto queria ouvi-lo se entende que ter uma análise de execução daquilo que é o compromisso de uma entidade reguladora com base em somente dois indicadores, se lhe parece razoável para qualquer entidade pública, em particular uma desta relevância. Outra questão que também lhe gostava de colocar, que tem agora a ver com os temas da regulação nas comunicações eletrónicas e nos serviços postais. Perguntava-lhe, genericamente, quais são os grandes desafios para o sector em Portugal nos próximos anos e objetivamente, perceber também se, entanto, por exemplo, dada a sua experiência na Autoridade da Concorrência, comentando o Sr. Presidente da Anacom, que grande parte dos problemas do sector advém da questão das fidelizações, ou se entende, pela sua experiência, que este problema de concorrência e de pricing de mercado vai muito além, é muito mais complexo do que meramente o tema das fidelizações. Para terminar, nesta ronda, ainda gostava de o ouvir sobre o papel específico do sector, que é também do âmbito da regulação da Anacom, que é o sector postal. Vimos, no cair do pano da última legislatura, o Governo a esvaziar completamente a Anacom da sua missão sobre o serviço postal. Sabemos do estado lastimável do serviço postal e de correios em Portugal. E a pergunta que eu lhe faço é, no quadro regulamentar, que já não é da Anacom, o Governo retirou no cair do pano, no último dia da anterior legislatura, esses poderes à Anacom, o que é que entende que agora esvaziada a Anacom pode fazer para responder a este grave problema do país, que são os serviços postais e os correios que estão num estado tão lastimável de que não há memória na nossa democracia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dr. Manuel Cabogueira tem até também 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Sr. Deputado Paulo Muniz, muito obrigado por todas as questões. Muito agradecido. Sr. Deputado Paulo Muniz, muito agradeço todas as questões que colocou. Espero com franqueza ser contido nas respostas, porque temo que 7 minutos para algumas delas seja claramente insuficiente. Respondo, começo pela primeira. A minha experiência em diferentes órgãos da administração pública, tendo inicialmente integrado a Autoridade da Concorrência e recentemente dois órgãos próximos à decisão política e num ambiente distinto, para além disso, a experiência e o contacto com diferentes entidades públicas ao longo destes quase 20 anos ensina-me que quem está na causa pública está muito empenhado. Eu quero acreditar nisso e eu acredito nisso com a experiência que tenho tido. O que quer dizer que eu estou plenamente convicto que vou integrar um órgão em que as pessoas estão conscientes das suas obrigações, estão conscientes dos estatutos a que estão obrigadas e estão muito empenhadas na tomada da decisão autónoma e independente. Eu não conheço as pessoas em causa, ou se as conheci-as de uma forma muito, muito, muito ocasional, por isso estou crente que vou encontrar naquela casa o que encontrei ao longo dos últimos 20 anos, que é empenho, vontade e também, se me permite, independência. Não tenho nenhum aspecto que me faça ter uma expectativa distinta dessa. Posso apenas falar por mim. E, Sr. Deputado, falando por mim, o que posso partilhar é que farei tensão de ser autónomo nas minhas decisões, independente das minhas decisões e colaborar na medida do possível para que o órgão em que estarei integrado, caso assim decidam e caso venha a acontecer, seja independente na forma como decide. Aquilo que eu agora digo relaciona-se com uma, talvez a terceira ou quarta questão que coloca, que é a forma como um regulador se relaciona com o ambiente em que ele decide, com os participantes nesse ambiente, nomeadamente as empresas, mas também com os cidadãos e com outros organismos. Ora bem, decidir de forma independente e decidir de forma isenta, aliás, decidir no geral implicam dois passos iniciais. Implica estudar e ouvir. E para estudar e ouvir, nós temos necessariamente que ir ao encontro de quem sabe, de quem vivencia as experiências, que no caso dos mercados regulados são as empresas e os cidadãos. O que quer dizer que necessariamente nós temos que estar abertos à participação pública por parte desses grupos de interesse. também implica estudar e também implica ouvir os órgãos internos dos reguladores, das próprias instituições. O que também quer dizer que vamos estar abertos àquilo que são as opiniões, as posições dos diferentes unidades técnicas internas. Para além disso, implica estudar e, nesse sentido, também vamos estar sujeitos aos entendimentos académicos, de peritos, das opiniões mais diversas. Isto para dizer o quê? O processo de decisão é um processo de estudo e auscultação prévia, sempre, que posteriormente só garante a sua independência se a decisão em si for transparente e bem sustentada. O que quer dizer que o esforço que eu farei para garantir que o órgão que vou integrar seja um órgão que sustente o princípio da isenção e da independência, esse esforço baseia-se num processo de decisão independente e numa tomada de decisão que seja sustentada em factos que, por sua vez, também sejam eles transparentes. Estou certo que assim será. E, nesse sentido, repito, estou plenamente confiante que vou entrar numa casa, como todas as casas que conheci até agora, que são casas empenhadas na causa pública e que, nesse sentido, haverá um esforço e uma consciência muito grande das obrigações. No decorrer desta resposta, salto para um aspecto um bocadinho mais técnico que me colocou, mas que está relacionado com este por aspectos de execução, que é como é que se implementam processos de avaliação de impacto regulatório. Primeiro, duas referências, uma de honestidade intelectual e uma segunda de enquadramento legislativo. É verdade que a Lei das Comunicações, das Comunicações se refere à obrigatoriedade de recurso ao exercício de avaliação de impacto regulatório, mas também é verdade que já estava expresso no Código de Procedimento Administrativo que as decisões de uma entidade reguladora têm que ser fundamentadas. Para além disso, vou entrar numa casa que eu saiba foi a primeira a publicar um manual sobre avaliação de impacto regulatório nos tempos idos de 2015. O que quer dizer que é uma casa onde há pessoas que estudaram o assunto e conhecem este assunto e eu próprio já passei por lá para o discutir. A avaliação de impacto regulatório é implementada com uma preocupação que na origem era uma preocupação fundamentalmente de impacto económico e competitivo. Durante os últimos anos, e nos países em que a experiência é maior, tem progredido para preocupações de impacto social e ambiental e de outras dimensões, o que quer dizer que, caso a caso, o exercício de demonstração e o exercício de fundamentação adequa-se à decisão que está a ser tomada, deve ser proporcional, porque o próprio exercício utiliza muitos recursos, tenha que garantir a transparência que há pouco me referi. Este exercício é necessariamente acompanhado da auscultação pública. Necessariamente acompanhado da auscultação pública. Ou seja, é impossível fazer uma avaliação de impacto regulatório sem ouvir o terreno. O que quer dizer que as audições públicas, as consultas públicas são absolutamente necessárias. Essa é uma prática que eu acredito que já existe na ANACOM, que eu conheço, e conheço exemplos que estão no site da ANACOM que o demonstram que já é uma prática implementada, tem que ser uma prática absolutamente generalizada e de suporte ao processo de decisão. Como eu disse, eu já temia ir longo no meu tempo, se me permite, e obviamente podendo voltar a alguns dos aspectos que não tenha respondido numa segunda ronda de questões, só uma referência muito, muito rápida, dificilmente rápida, à questão da visão sobre a organização. Sr. Deputado, eu na regulação tenho uma dificuldade enorme em falar em modelos ótimos. A regulação é mais sujeita a relatórios por grandes instituições internacionais que falam de modelos ótimos do que à discussão académica. Eu não conheço modelos ótimos. Conheço bons modelos para ambientes políticos, ambientes culturais e estruturas de mercado distintas. Os diferentes países têm diferentes modelos regulatórios, Portugal tem diferentes aproximações à regulação. Tomar uma decisão de alterar a estrutura e as atribuições de uma entidade reguladora pode querer dizer muitas coisas. Há uma coisa que eu sei, as entidades reguladoras existem por dois motivos. Existem, primeiro, para reunir um conjunto de competências técnicas que garante ao Governo igualdade de armas face ao setor na compreensão do que se passa no setor e, segundo, existe para garantir que haja certeza e continuidade na forma como o mercado funciona, isolando de alguns ciclos políticos. Também sei que as entidades reguladoras na área económica se devem concentrar nos aspectos da concorrência do mercado e têm que ser necessariamente ouvidas. Agora, podem ser ouvidas em diferentes cenários. Não lhe consigo dar uma solução ótima sem conhecer uma proposta e sem saber que variáveis é que estão em causa. Uma coisa confirmo, serei sempre a favor de que a Anacom seja ouvida em aspectos que são variáveis relevantes para a concorrência no mercado, nomeadamente o número de empresas que participam nesse mercado, e serei sempre a favor de que haja transparência no processo. Voltarei às perguntas que não respondi, Sr. Deputado, as minhas desculpas.
Doutor, muito obrigado. Sei que ficaram questões por responder, mas o tempo também assim o exige, com certeza, ou eventualmente poderá ter ainda a oportunidade de recuperar algumas. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, também até 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Manuel Cabogueira, a quem dou as boas-vindas e felicito pela indigitação. Cumprimento aos senhores e senhores deputados. Nós estamos hoje aqui para a audição para a personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Anacom. Interessa-nos, acima de tudo, analisar aquilo que é o currículo da pessoa indigitada e analisar aquilo que também é o parecer da CRESAP. E também, aproveitando esta audição, naturalmente podemos, estamos numa discussão, uma análise, fazer alguns comentários daquilo que são intervenções dos partidos. Do ponto de vista daquilo que é a análise do currículo, não me oferece... Fazia grandes comentários, o currículo é um excelente currículo e perfeitamente adequado àquilo que é a função que está em cima da mesa. Do ponto de vista daquilo que é a análise feita pela CRESAP, também é clara, perfeitamente adequada em relação àquilo que se pretende. Queria fazer aqui duas ou três considerações sobre aquilo que foram as análises do PSD. O Sr. Deputado Paulo Muniz refere que o Conselho de Administração tem um historial com três pessoas, querendo insinuar com isso que o facto de entrar uma pessoa nova está em causa, que essas três pessoas terão, sendo o órgão de cinco, ou seja, essas três pessoas fazendo maioria no órgão, que esta pessoa entra diminuída. Bem, não me parece que isso seja assim, porque sempre foi assim, sempre que entrou uma pessoa... O processo foi sempre o mesmo, quando entra uma pessoa já lá estão outras, entra sempre uma de cada vez, e não me parece que atirar suspeição para cima de quem lá está seja algo de correto. Depois, o Ministro das Infraestruturas, quando faz algumas considerações referentes ao funcionamento de alguma das áreas, é uma reflexão que o Ministro está a fazer, não há nada de concreto sobre o que quer que seja. Foi uma consideração que fez à altura sobre algum aspecto que não considerou conveniente, mas não há, como todos sabemos, nenhuma concretização dessa mesma decisão. Nós sabemos que existem decisões do passado que o Sr. Deputado Paulo Muniz aqui referiu, que de facto são verdade. Nomeadamente os serviços postais, há muitas coisas a melhorar nos serviços postais e algumas delas já foram melhoradas. Nós sabemos que a privatização que o PSD fez do CTT trouxeram piores serviços aos cidadãos, nomeadamente com o encerramento no interior de muitas estações de correios, que foram revertidas muitas delas para que, pelo menos em cada concelho, houvesse uma estação de CTT, nomeadamente nos pequenos concelhos, e eu estou a falar daqueles que conheço bem, nos concelhos do interior do país, onde nem sequer uma estação do CTT havia e foi possível que elas fossem revertidas. Sabemos que não temos um serviço perfeito, é preciso ser muito melhorado, mas sabemos também que o setor está a ser objeto de uma grande transformação, por motivos que todos conhecemos muito bem, pela evolução do digital, pela concorrência do setor, com muitas das empresas a operar de formas bastante, bastante diferentes do que eram no passado, e tudo isso traz-nos aqui novas formas que são necessárias em termos de concorrência e olhar para o setor de uma forma bastante diferente do que era no passado. Mas isto não implica que nós não tenhamos aqui a seriedade de perceber que algumas medidas que foram tomadas no passado para o consumidor, para o cidadão comum, nomeadamente os territórios de baixa densidade, foram bastante prejudiciais e isso foram tomadas. Eu sei que virá, naturalmente, a seguir o discurso que foi no âmbito da Troika e que virá este discurso que foi a Troika, aquela bela desculpa que resolve tudo. Mas o que é certo é que foi pior para as pessoas. E já foram revertidas muitas dessas medidas e as pessoas estão já melhores, mas dizendo e repetindo que temos noção de que é preciso melhorar o serviço nessa área. Posto isto, não tenho muito mais a acrescentar, a não ser desejar um bom trabalho no âmbito das novas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Deputado Paulo Ministro, para que efeito? Uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, de facto, nós temos um grau de liberdade, enquanto cada deputado, de falar sobre aquilo que queremos. Bom. Mas se existe uma ordem do dia e uma razão pela qual nós aqui estamos, é, como se sabe e como é bom de todos saberem, avaliarmos a figura indigitada para a Embaixadora da ANACOM neste quadro, e é este o propósito desta audição. E compete, do nosso ponto de vista à mesa, relembrar, porventura, aos senhores deputados, que sendo este o objetivo expresso, que teria utilidade haver pelo menos uma pergunta ao senhor convidado, porque senão o senhor convidado até se pode sentir diminuído em cá vir e haver simplesmente o grupo político mais representado na Assembleia, nenhuma questão faz ao senhor indigitado, ao senhor candidato, e, digamos, gasta o seu tempo todo a falar da intervenção do PSD, o que nos é lisonjeiro, mas, de qualquer modo, eu entendo, Sr. Presidente, com o bom nome da Comissão, e nós até temos uma reputação boa e queremos continuar a ter, relembrar aos grupos políticos que esse tempo é para, pelo menos, uma perguntinha a fazer ao senhor candidato indigitado, para não se sentir em vão aqui nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Senhor Deputado José Rui Cruz, para que efeito é que é?
É uma interpelação à mesa.
Sobre a condução dos trabalhos também.
Agradecer.
Sobre a condução dos
trabalhos. É só para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Muniz. À mesa. É só para pedir ao Sr. Presidente da mesa que para dizer que o deputado do Partido Socialista agradece a recomendação, que o Sr. Deputado José Rui Cruz conhece bem o funcionamento desta comissão e que vai ter em conta, e que no início da sua intervenção referiu que o que estávamos aqui a fazer era analisar o currículo da pessoa indigitada, o parecer da CRESAP, que é bastante explícito e, como tal, achamos que se adequa perfeitamente e nada mais temos a acrescentar, e não vou repetir perguntas do PSD, porque estou esclarecido quanto ao perfil do nosso candidato, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado. Sr. Deputado, José Rui Cruz, Sr. Deputado Paulo Muniz, a mesa agradece naturalmente a interpretação que fizeram sobre a condução dos trabalhos e tomo-a ambas em boa nota, em conta. Muito obrigado, Srs. Deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. Manuel Cabogueira para enfim, responder às questões e para as apreciações que entender no seguimento da intervenção anterior, até 7 minutos também, faz favor.
Se me permitem, e uma vez que o tema que o Sr. Deputado José Rui Cruz coloca é o dos serviços postais, aproveitava para expandir um pouco mais e dessa forma de partilhar duas ou três questões que a mim me parecem relevantes para este setor. É um setor que teve transformações nos últimos anos, é um setor que terá transformações nos próximos e sobre o qual devemos ter muito cuidado, por diferentes ordens de razões, mas ao mesmo tempo devemos nos preparar para aquilo que será a discussão, nomeadamente no próximo ano, da revisão da Diretiva de Serviços Postais. Eu também sou do interior, eu nasci no Porto, mas sou de uma pequena aldeia do Norte e sei bem a transformação que houve nos serviços postais e o impacto que isso teve a nível local. E gostava só de deixar aqui duas notas. Primeiro, em relação à intervenção regulatória por parte da ANACOM. Bem, tendo em conta aquilo que foi o convênio assinado no ano passado, se não me falha a memória, relacionado nomeadamente com os preços dos serviços universais, penso que a ANACOM, por essa via e pela verificação da qualidade de serviço, continuará a ter um papel de regulação neste setor. É por aquilo que são os dados estatísticos, o setor, penso eu, onde existem mais queixas, mais reclamações. O que quer dizer que o aspecto da qualidade de serviço tem que ser um aspecto, ou tem que ser um elemento a acompanhar e tem que ser um elemento a ser a integrar de uma forma muito, muito próxima aquilo que é a ação da ANACOM e aquilo que são as atividades da ANACOM ao longo do ano. Isto para dizer o quê? Eu vejo um papel da ANACOM neste setor, primeiro no acompanhamento de regulação económica, fixação de preços, naquilo que são os serviços universais fixados e estabelecidos no convênio. Segundo, um acompanhamento de parte da ANACOM na garantia da qualidade da prestação de serviço. Agora, desafios para o futuro. Os serviços postais é um setor que vai necessariamente observar uma transformação. E essa transformação acontece porque há um esvaziamento de uma parte dos serviços para a componente digital, mas também a própria dinâmica digital vai colocar sobre os serviços postais alguma pressão. Porquê? Porque, por exemplo, a internet das coisas, as aquisições online, os serviços de compras online, vão colocar sobre a distribuição postal novos desafios e vão exigir novos esforços. Os próprios processos de aquisição online depois implicam acompanhamento pós-venda, o que numa vez mais terá suportado em parte nos serviços postais. Isto para dizer que eu vejo uma transformação do setor dos serviços postais, não no sentido do seu desaparecimento, mas no sentido da sua adequação aos novos tempos. Por último, deixem-me fazer aqui uma nota, que é, há pouco dizia que a ambição europeia é olhar para o mercado digital sem deixar ninguém para trás. E o deixar ninguém para trás tem diferentes dimensões. Normalmente nós pensamos nesta frase e o que imediatamente nos preocupa é garantir que as novas gerações e a população ativa está apetrechada para acompanhar os novos desenvolvimentos tecnológicos. Ou seja, que nós garantimos às novas gerações, à população ativa, que ela tenha acesso às tecnologias de forma a poder se defrontar com a nova forma de viver e a nova forma de fazer economia. Não esquecer que existem estruturas e existem grupos populacionais que têm necessidades muito próprias, que não vão acompanhar esta evolução digital da mesma forma e que também não podem ser deixados para trás. Logo, o tema da capilaridade e da densidade da resposta dos serviços postais é um tema muito relevante, não sem avaliar, e agora voltamos à questão que já foi levantada inicialmente, sem fazer uma avaliação. Não tenho uma posição sobre qual o modelo ideal, se é de postos de serviços postais ou se é de concessão de serviços postais, há diferentes modelos, o que quer dizer que é preciso ponderar quais os melhores modelos numa análise custo-benefício, tendo presente, no entanto, que a capilaridade e a densidade da presença dos serviços postais e do CTT tem que ser garantida, precisamente para que todos os grupos da população, independentemente da sua faixa etária, da geração em que se encontram e da forma como vão lidar com os desafios da digitalização, possam beneficiar daquilo que são os serviços postais e possam utilizá-los. E utilizar os serviços postais é utilizar não apenas para, por razões profissionais ou para dinamizar a economia, também é utilizar para contactar os serviços do Estado e estar próximo daquilo que são os serviços prestados pelo Estado. Nesse sentido, espero ter respondido à questão que também foi colocada inicialmente sobre os serviços postais e ter dado uma ideia, mas voltaremos a ela. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Filipe Melo, quem dou a palavra, tem até 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos seus deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Manuel Quilogueira. Muito obrigado por vir hoje a esta casa para falarmos um pouco sobre a personalidade que vai ser indicada, ou que está indicada, e que vai tomar posse como vogal do Conselho de Administração como. Sr. Doutor, em primeiro lugar, eu queria lhe pedir desculpa, em meu nome, mas penso que também da Comissão, pela intervenção do Partido Socialista. Acho que não é de todo saudável termos cá uma personalidade convidada em que estamos a analisar as motivações e a situação curricular e termos aqui críticas em que se fala da Troika e por aí fora, e por sorte não se falou que o culpado da TAP é a direita, por sorte não fomos por esse lado. Portanto, eu acho que não é de bom tom e não é normal. O Sr. Doutor teve azar no dia em que cá veio, porque é normal. O normal é os deputados virem convenientemente preparados para estas audições, e isto não é costume, felizmente. Relativamente ao que nos traz cá hoje, e não vou amassar também com estas questões, que não é do seu interesse, naturalmente, passemos à parte concreta da audição. Eu gostava, e eu sei que nos vamos repetir, mas naturalmente o Sr. Doutor Trato está preparado para isso, que alguns grupos parlamentares reforçam as questões uns dos outros, porque são preocupações que nós já trazemos preparadas, e daí revela a sua importância. E eu vou ter que falar novamente desta questão da composição do Conselho de Administração. É conhecido, é sabido, que três elementos, incluindo o presidente da ANACOM, eu vou usar uma palavra dura, mas que eu vou usar no arreter, são cúmplices em decisões. E se nós formos ver, todas as tomadas de decisão e posição do Conselho de Administração têm sempre o mesmo voto das três personalidades. Sempre. E reafirmo, sempre. Não quero dizer com isto que o setor entre na administração diminuído, muito pelo contrário. Até porque a análise curricular que nós fizemos certamente dará garantias que o setor não vai aceitar de ânimo leve o que seja ali deliberado pelos outros três elementos e terá certamente a competência para alterar, se assim o entender, algumas decisões e, naturalmente, até pelo seu percurso profissional e mesmo a sua formação complementar e onde dá aulas e onde participou no Centro de Estudos Jurídicos, dar-lhe-á certamente a capacidade de conseguir demover alguns elementos de certas tomadas de decisão. Portanto, mas eu gostava ainda assim de obter a sua perspectiva face ao que vai encontrar, sabendo já o Sr. Doutor, e volto a dizer, que 100% das tomadas de decisão ou posições foram corroboradas pelos três elementos. Outra questão é se tinha certamente a noção da avaliação de satisfação interna aos colaboradores da ANACOM, em que é negativa, nós consideramos negativa, e revela, de uma certa forma, a insatisfação de quem trabalha na ANACOM. Eu pergunto ao Sr. Doutor, uma vez que também, ao longo do seu percurso profissional, é tido como um excelente gestor de recursos humanos, o que é que tem pensado para modificar isto? Uma vez que, hoje em dia, tanto se fala nas melhores empresas para trabalhar, a distinção para as melhores empresas para trabalhar, naturalmente que a ANACOM não é uma empresa, é uma entidade reguladora, mas que nós gostamos de olhar para as entidades reguladoras neste aspecto como empresas, porque um trabalhador motivado é um trabalhador mais produtivo. Quais são as áreas em que o setor pensa intervir nesta matéria? Ao nível da dinamização, da motivação e inverter maus hábitos antigos que estão instalados e que levam precisamente a este estado de degradação da satisfação dos colaboradores. Depois, entrando em questões mais técnicas. O Sr. Presidente da ANACOM disse nesta casa, numa audição, recente, por outras palavras, mas permita-me catalogar desta forma, que havia uma posição cartelista no mercado das telecomunicações em Portugal. Eu não posso aceitar esse tipo de consideração, vindo de quem vem, Presidente da entidade que regula o mercado. Não me parece justo, não me parece correto, e ao fazer essa consideração só tem que apontar o dedo a si próprio, porque enquanto regulador, se entende que há uma posição cartelista, tem de fazer tudo para a evitar e não vir apontar o dedo. Falou também em crítica, num tom crítico direto, que só houve um operador que não quis mexer nos preços acompanhando a inflação para este ano, que era a Novo. É certo e sabido que essa empresa vai ser adquirida por outra das três grandes. Portanto, o que aqui fez o Sr. Presidente foi uma publicidade negativa a uma empresa, porque ao querer atacar as outras três por subir os preços, veio defender uma que vai ser absorvida ainda provavelmente durante o primeiro semestre deste ano. Portanto, pergunto-lhe se concorda com essa posição que teve aqui o Sr. Presidente. Sei que é desconfortável para o Sr. Doutor ter que falar sobre isso, mas reconheço pelo seu currículo e atuação a capacidade para, naturalmente, dizer se concorda com este tipo de tomada de posição ou não, uma vez que vai integrar o Conselho de Administração liderado pela mesma pessoa que disse estas afirmações. E perguntar-lhe também, porque nós somos contra totalmente as propostas que se falaram da questão das fidelizações. A fidelização, e nós sabemos, a fidelização protege o cliente. Isto é verídico. Podem dar as voltas que quiserem, a fidelização protege o cliente. Porque qualquer operador que não tenha fidelização, a ter que fazer o investimento que se faz, e nesta área já passa os 500 milhões, como o Sr. Doutor sabe, não havendo fidelização, os preços disparam.
Sr. Deputado, terminasse, já dei uma tolerância significativa, faz favor, Sr. Deputado, muito obrigado.
Só mesmo para terminar, qual é a opinião que o Sr. tem em relação a esta matéria das fidelizações? São ou não benéficas para os clientes ou só estão a beneficiar as empresas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, até 6 minutos para responder às questões colocadas. Eu pedia às senhoras e senhores deputados, se houver inscrições para a segunda ronda, que me as fizessem chegar, já estão a fazer, eu ia pedir que me as fizessem chegar até ao final da intervenção do Dr. Manuel Cabogueira, mas já me estão a fazer sinal que há inscrições para a segunda ronda, pelo que depois teremos ainda uma segunda ronda e, se necessário for, uma terceira ronda. Sr. Doutor, faz favor, então, até 6 minutos.
Sr. Deputado, muito, muito agradeço as questões que levantou e vou tentar responder à primeira, relacionada ao ambiente decisório do Conselho de Administração da ANACOM, de uma forma o mais objetiva que possa. Como disse no início, eu não conheço as pessoas no ambiente de decisão, conheço-as noutros ambientes, não no ambiente de decisão, e no ambiente de decisão as personalidades devem obedecer a princípios de isenção e de autonomia e de independência. Em todas as posições que eu estive e em todos os ambientes que eu me encontrei, sempre observei que quem decidia e quem se envolvia no processo de decisão tinha uma convicção grande sobre as suas responsabilidades na defesa da causa pública e as suas responsabilidades na defesa da instituição que representava. Quero acreditar que vai ser igual. Posso falar por mim. E falar por mim é dizer o seguinte. Quando, e vou-me perdoar dizer isso, espero não ser uma confidencialidade, quando a CRESAP me colocou uma questão semelhante, que era como é que eu via a minha integração num órgão colegial, a minha resposta foi, é um órgão colegial, especial, em transformação. No espaço de um ano, vai todo ele modificar-se, ficando apenas uma pessoa. A minha preocupação neste momento é como é que eu, que entro numa organização em transformação, que perde agora 2 elementos e vai perder mais 2, como é que eu garanto alguma estabilidade da casa e garanto estabilidade decisória da casa. E essa é a minha preocupação em relação à estrutura do órgão colegial. E é apenas essa. O resto, eu tenho convicção que vou trabalhar com pessoas qualificadas, que defendem o interesse da causa, o interesse público e conscientes das suas obrigações. Essa convicção tem por base não apenas um desejo, mas a experiência que eu tenho e aquilo que é a minha própria, que será a minha própria posição. Esse é o primeiro aspecto que eu gostava de referir. Em relação à casa, ora bem, eu estou com imenso entusiasmo porque a minha vida académica e profissional tem sido a vida do estudo da regulação. E eu estou com imenso entusiasmo para falar com as pessoas. Por isso, o que eu posso dizer é que eu pretendo levar para a ANACOM um espírito de diálogo, um espírito de envolvimento, um espírito de porta aberta, um espírito de discussão, de aprendizagem, porque, por muito que eu na Autoridade da Concorrência tenha contactado com processos anticoncorrenciais neste setor ou com discussões sobre definição de mercados relevantes, não sei o que é o espectro, não sei a tecnicidade específica do setor, estou com imensa vontade de aprender e espero que dessa forma possa transmitir entusiasmo e possa participar num momento de transformação do setor, que é um momento fundamental, porque este setor é a base da economia que se vai apresentar, não digo do futuro, porque do futuro logo veremos, mas do futuro imediato. O que quer dizer que nós estamos a construir a rede, a estrutura, onde se vai desenvolver a economia, onde se vão desenvolver os ambientes, até sociais, no imediato. E quero partilhar deste entusiasmo, deste desafio com quem lá está. Espero que, dessa forma, possa melhorar o ambiente interno. Sobre aspectos concretos de recursos humanos, compreenderá, Sr. Deputado, que eu não conheço, eu conheço a estrutura que é pública, não conheço o detalhe da estrutura, não conheço o funcionamento interno. Novamente, vou com muita abertura, com imenso entusiasmo e com vontade de aprender e de partilhar. Dessa forma, acredito que possa contribuir para um melhor ambiente, como ao longo dos últimos anos esta minha disponibilidade tem contribuído para bons ambientes de trabalho. Por último, duas questões, a questão da cartelização e da fidelização. Cartelização, eu não posso fazer uma afirmação dessas, porque eu ainda sou economista e serei da Autoridade da Concorrência. E se eu sei de um ambiente de cartelização, estou legalmente obrigado a denunciá-lo. Logo, não poderei referir nesses termos. De qualquer das formas, permita-me só clarificar que a relação entre os reguladores independentes e a entidade administrativa independente, que é a Autoridade da Concorrência, está bem enquadrada pela lei, ou seja, o regime jurídico da concorrência no artigo 35º é claro na forma como os reguladores setoriais se relacionam com a entidade administrativa independente, que é a Autoridade da Concorrência, nomeadamente no que se refere à obrigatoriedade de informação à autoridade quando há suspeitas de práticas restritivas da concorrência, e também no que se refere à obrigatoriedade por parte da autoridade de pedir parecer ao regulador setorial sempre que toma decisões no setor. Um dos aspectos que eu acredito poder trazer para o processo de decisão da ANACOM é um instinto para as questões da concorrência. Cada um traz as suas competências, traz aquilo que é feito e aquilo que foi formado. Eu fui formado para olhar para os aspectos na perspectiva das questões de concorrência. E acredito que vai trazer essa preocupação, essa visão, esse instinto. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que, sempre que no desempenho das minhas funções verificar uma potencial prática restritiva da concorrência, seja ela por acordo, seja ela por abuso de posição dominante, irei atuar de acordo com a lei, irei, em conselho de administração, recomendar que a Autoridade da Concorrência seja informada desses factos. Eu, uma vez mais, tenho aqui alguma cautela na utilização das palavras. Este é, como eu disse, um mercado de ambiente ou de oligopólio natural. O que quer dizer que é um mercado com características muito específicas. É um mercado onde a frase que foi proposta pelo Tribunal de Justiça, que é da adequação inteligente por parte dos reguladores, pode-se confundir com outras coisas. Perdão, da adequação inteligente das empresas. Pode-se confundir com outras coisas. Enfim, estarei lá para observar, Sr. Deputado, e acho que poderei trazer esse contributo. Penso que já passei o meu tempo e continuo sem conseguir responder à questão da fidelização. As minhas desculpas. Acredito que talvez numa segunda ronda possa retomar esse tema.
Muito obrigado, Doutor. Vamos dar início então à terceira ronda, perdão, à segunda ronda. Ainda há a possibilidade de uma terceira ronda. Na segunda ronda cabem 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois uma terceira ronda se Eu estou a dizer isto porque estou a receber inscrições na terceira ronda. Muito bem. Já temos também a terceira ronda, temos inscrições para a terceira ronda. Portanto, em resumo, na segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar. O senhor responde no fim, como há 3 grupos parlamentares, 9 minutos. E depois, terceira ronda, já havendo inscrições para essa mesma terceira ronda. Começa esta segunda ronda o grupo parlamentar do PSC, o Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só rapidamente relembrar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao colega que tinha esta dúvida, que a privatização do CTT decorre do compromisso do Partido Socialista no memorando da Troika, assinado pelo Partido Socialista, e que infelizmente o PSD teve que dar corpo àquilo que os senhores não conseguiram por ter deixado o país na bancarrota. Bom, vamos agora à questão da nossa audição. O Sr. em relação à matéria postal, referiu-se ao convênio postal. Isto é um instrumento dos anos 80. Penso que, naturalmente, quando aprofundar mais o seu conhecimento do sector, verá que este foi, digamos, porventura um lapso de linguagem, fruto, talvez, do seu conhecimento histórico. Mas vamos à realidade concreta. O que se passa é que o governo do Partido Socialista arrumou na gaveta a proposta de caderno de encargos para o serviço público, para o concurso do serviço público universal postal, arrumou na gaveta, e já no final da última legislatura, o que é que fez? Fez um ajuste direto com o CTT para vigorar até 2028 e, simultaneamente, retira à Autoridade Nacional das Comunicações o cerne da participação regulatória em matéria de serviço postal. E a pergunta que lhe fiz e que o Sr. não respondeu é, volta a fazê-la. Qual é o seu entendimento do esvaziamento de competências da entidade reguladora, em particular dessa, feita objetivamente pelo governo do Partido Socialista e que não beneficia o país por não ter acolhido um trabalho intenso de um caderno de encargos para um novo serviço público universal, postal, e pura e simplesmente para o ajuste direto dar novamente ao CTT até 2028. Eu quero exatamente o seu comentário sobre isso, que liga com a pergunta que lhe fiz a princípio e também não me respondeu, que é como entende a possibilidade aqui levantada pelo Sr. Ministro de vir a retirar competências da esfera da ANACOM e chamar a si ao Governo. Portanto, sobre essa matéria, perguntei-lhe e volto-lhe a repetir para que me responda objetivamente se concorda com esta posição ou proposta do Sr. Ministro e se concordar que áreas da ANACOM, que áreas regulatórias entende que devam sair da autoridade regulatória e devam ser feitas pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Sr. Deputado José Rui Cruz, os mesmos 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve para dar 2 ou 3 notas simples. O Sr. Deputado Paulo Nunes tece aqui alguns comentários que carecem de clarificação. Diz que, no memorando da Troika, que estava a privatização do CTT. Eu já tinha referenciado isso na minha intervenção. O que não estaria, certamente, era o encerramento de muitos de postos de CTT nos nossos concelhos. E, aliás, e como todos sabemos, o PSD foi muito para além daquilo que estava no memorando da Troika. Também todos já sabemos disso. Bem, mas o que me parece é que, em relação... O que me parece aqui muito, muito... Eu também queria agradecer ao Dr. Manuel Cabogueira que, mesmo eu, segundo o PSD, não tendo feito pergunta, respondeu, nomeadamente em relação aos serviços postais, o que é de facto notável. O que está dito aqui no parecer, não é meu, no parecer da CRESAP, diz que a missão da ANACOM é orgânica e funcional, tecnicamente independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita à superintendência da tutela governamental. Diz-se aqui. Portanto, quando se diz isto, é o parecer da CRESAP e depois o PSD entende que...
Não é o parecer, isso é
reescrever os estatutos, mas está no parecer também. E o PSD depois vem dizer aqui, quando o presidente da ANACOM está a 3 meses do final do seu mandato, colocar alguém que vai entrar a pressão de que 3 dos que estão, dos 5, estão alinhados e que a sua entrada e a sua função está em causa. Mal a pessoa entre, o presidente sai... O alinhamento dos 3 já nem sequer conta, senhor deputado Paulo Muniz. Senhor Palmeiras, isto é complicar aquilo que não há nenhuma necessidade de complicar. Essa pergunta, se o PSD entende que essa pergunta é pertinente, não, se o PSD entende que deve colocar esta desconfiança sobre a Anacom, deve fazê-lo ao presidente da Anacom, quando ele cá está. E aí é pertinente a pergunta. Não, não, eu não estou a dizer que é pertinente ou não, estou a dizer que deve colocá-la ao presidente da Anacom, quando já o fez. O que não é correto é alguém que vai ser indigitado e que tomará posse dentro de algum tempo, quando tomar posse e quando perceber onde estão os corredores da casa, já não está o presidente. Não, segundo a interpretação do PSD, deixa de existir. Porque se o PSD diz que em três... Não, foi o PSD que diz, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Está a dizer se foi saído, o problema se resolve, é porque ele existe.
Não, estou a dizer que se diz que o problema é existir em três...
Sr. Deputado, diálogo é que não, por favor. Não. Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor, até três minutos.
Presidente, se o Sr. Deputado Paulo Muniz me deixar terminar o meu raciocínio, eu...
Eu parei até o nosso e... Darei a tolerância, como também já dei anteriormente, aos outros senhores deputados, para que possa terminar o seu raciocínio. Mas pedia a ambos para não entrarmos em diálogo, sob prejuízo de estarmos a prejudicar esta audição. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando o Sr. Deputado Paulo Muniz fez a intervenção, eu fiz um pequeno à parte, não estive permanentemente a interrompê-lo e agradeço que proceda da mesma forma. Os à parte são normais, mas constantes impedem-nos o nosso raciocínio. O que eu disse é que o PSD tem todo o direito de fazer esse tipo de análise, mas atendendo a que faltam dois, o PSD tem todo o direito de fazer esse tipo de análise, mas quando se efetivar a entrada do Dr. Manuel Cabogueira, o problema já não... Se o PSD consegue que existe, não faz sentido que quando o Dr. Manuel lá chegar, esse argumento do PSD não existe. Portanto, estamos a colocar pressão sobre uma pessoa que vai exercer funções que não faz nenhum sentido. O PS não reconhece nenhuma necessidade. Estamos a falar de um assunto que não tem nenhuma... É nitidamente meter areia na engrenagem, numa engrenagem que não tem necessidade dessa mesma areia. E o que nós temos que fazer, basicamente, aqui é analisar aquilo que é o parecer da CREZAP, o perfil do candidato, e quanto a isso ninguém pôs nenhuma objeção. Eu acho que isso é o mais importante na reunião de hoje, e isso está feito. Muito obrigado. As perguntas estão todas esclarecidas. O PS analisou os documentos. O PSD também não pôs nenhuma... O PSD não pôs nenhum problema em relação ao perfil do candidato.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Sr. Deputado, até três minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, sou forçado a pedir desculpa ao Sr. Manuel Cabogueira, porque não veio a esta casa para ter que ouvir esta acesa troca de palavras. E uma vez mais, com claro prejuízo para o Partido Socialista, mas quem semeia ventos, colhe tempestades, já se diz na minha terra. Agradeço também ao Sr. Presidente a tolerância da primeira volta, que me excedi um bocadinho e prometo que nesta segunda ronda vou compensar, porque tinha também só uma questão muito simples, e reforçar também ao Sr. Doutor, se tiver tempo na segunda intervenção, a abordagem às fidelizações. Uma questão muito simples e rápida. Sr. Doutor, há vários processos que neste momento estão em litigância. Há vários processos que foram concluídos pela não atribuição de culpa às operadoras. Isto, de uma certa forma, fragiliza a posição da Anacom, que tem um entendimento sobre determinada infração. O caso entra em litigância e o Tribunal acaba por concluir pela não condenação das operadoras, tirando a hipotética razão ao regulador. Isto, na sua opinião, fragiliza ou não o regulador e cria também um clima de suspeição e de medo às operadoras que vêm por parte do regulador, e desculpa a expressão, pode ser um bocadinho forte, uma perseguição que é feita pelo regulador, que deve regular, acompanhar o mercado, não permitir certas práticas, mas não lhe compete perseguir. Portanto, eu pergunto-lhe de uma forma simples, como é que o Sr. Doutor vê estes processos que resultaram em não condenação, com claro prejuízo para a ANACOM. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Antes de dar a palavra ao Dr. Manuel Cabogueiro, informo que tenho uma inscrição do Sr. Deputado José Pedro Ferreira para a terceira ronda e ia pedir que até ao final da intervenção ou das respostas do Dr. Manuel Cabogueiro que me fizessem chegar as inscrições que possam mais haver. O Sr. Deputado Paulo Nunes também já se inscreveu para a terceira ronda, pelo que passa a ter duas para já. Sr. Doutor, faz favor, então, até 9 minutos para responder às questões colocadas.
Sr. Presidente, muito agradeço. E agradeço aos seus deputados todas as questões colocadas e também todos os aspectos que foram discutidos. E porquê? Porque, caso venha a ser confirmado nesta posição, eu respondo perante esta Casa, o que quer dizer que aprendo em todos os momentos, com a vossa discussão, quais são as vossas preocupações, o que para mim é muito relevante. Não causa nenhuma pressão, Sr. Deputado. Que, pelo contrário, é um momento de aprendizagem para mim, todos são momentos de aprendizagem e é um momento em que eu também tenho que perceber quais são as preocupações dos órgãos eleitos que me podem digitar para esta posição. Relativamente à questão do CTT, o Sr. Deputado Paulo Muniz vai-me perdoar. Eu estou-me a referir ao convênio assinado em julho de 2022 para 23-25. Há um convênio assinado entre a ANACOM, a Direção-Geral de Consumidores e o CTT, em 2022, que eu até conheço porque tem uma fórmula económica que muito me agrada, já agora permitam-me dizer isto e tenho utilizado para na lecionação, por isso é um convênio recente, que cobre 23-25 e que deixa clara, é o convênio de preços para o Serviço Postal Universal, celebrado entre a ANACOM, a Direção-Geral de Consumidor e o CTT. Muito bem. A partir do momento em que existe espaço para a ANACOM acompanhar o funcionamento do mercado olhando para o Serviço Postal Universal, muito bem, a ANACOM continua a ter uma participação regulatória económica no mercado, no sentido que acompanha a fixação dos preços. Muito bem. E terá responsabilidades de observação da qualidade da prestação de serviço. E o Sr. Deputado, são os elementos que eu tenho, são os elementos sobre os quais me posso pronunciar e acredito que a ANACOM, por via deste convênio e do protocolo que o acompanha, mantém uma posição de regulação económica no setor. Em relação, e se calhar relacionado com esta questão, ao esvaziamento das entidades administrativas independentes de algumas das suas funções. Há pouco referi-me em 30 segundos, agora serei um bocadinho mais extenso na minha resposta. Primeiro, como eu disse há pouco, não acredito que existam modelos ótimos neste tipo de atividade, nem no que se refere a modelos ótimos em termos genéricos para qualquer país, nem em termos genéricos para qualquer setor. São específicos ao setor e são específicos ao país. Segundo, eu vejo as entidades administrativas independentes na área da regulação económica e na área da concorrência já agora, como sendo entidades que trazem para os mercados um conhecimento técnico específico, uma capacidade técnica de acompanhamento de funcionamento económico dos mercados e a garantia de estabilidade regulatória, a garantia de estabilidade decisória, isolando o mercado de alguma volatilidade dos ciclos políticos. Terceiro, eu acho que a responsabilidade das entidades de relação económica face ao mercado se centra nas variáveis fundamentais de funcionamento do mercado, que são elas preço, qualidade e número de empresas. Quer dizer que é importante que as entidades possam participar nestas decisões. Depois há outras dimensões de regulação. Há, por exemplo, áreas de regulação técnica. E há soluções em Portugal, por exemplo, na área dos transportes, na área do ambiente, em que se decidiu isolar a regulação técnica da regulação económica. Há uma possibilidade de separação entre a supervisão prudencial e a regulação económica ou regulação comportamental, como se discute há muito tempo na área financeira. Se me pergunta qual é a minha opinião relativamente a um formato futuro da regulação na área das telecomunicações, Sr. Deputado, eu retomo uma das questões iniciais sobre as quais respondi, que é a avaliação. E é muito importante perceber exatamente o que é que está aqui em causa. Porquê? Porque há diferentes formatos. Há diferentes atribuições que podem ser dadas às entidades. há diferentes decisões que podem ser tomadas que se referem ao esvaziamento. Pode ser apenas um esvaziamento de atribuições, pode ser uma partição da própria instituição. A mim preocupa-me que a instituição, naquilo que são os seus objetivos fundamentais e, o seu modelo fundamental, seja posto em causa. Ou seja, que seja posto em causa a sua competência técnica, capacidade técnica, seja posto em causa a sua capacidade para intervir nas áreas de regulação económica. Isso preocupa-me. Se é necessário manter dentro da mesma casa áreas de regulação técnica para complementar ou para aproveitar ou para existir economias de conhecimento versus a regulação económica, é algo que teríamos, que eu teria que discutir e gostaria de discutir perante uma proposta concreta do que é que vai ser, o que é que vai ser, ou o que é que poderia vir a ser, enfim, retirado de atribuições da instituição. Agora, os modelos existem até modelos de agregação das diferentes reguladoras de rede, de integração da entidade administrativa de concorrência e da sua integração em grandes reguladores onde existe relação de rede. Há diferentes modelos, Sr. Deputado. Todos eles mereceriam com certeza uma avaliação, mas importa ter aqui presente o que é que está em causa. Há, repito, em termos de objetivos, preocupa muito perder competências naquilo que é o centro da atividade. Regulação económica, fatores económicos, geradores de concorrência, geradores de competitividade, garantia de acesso e universalidade de prestação de serviço e garantia de qualidade de serviço. Segundo, perder aquilo que são as ferramentas. A ferramenta é a competência técnica. E a competência técnica tem que ser garantida e os recursos para a competência técnica têm que ser garantidos a todos, em todos os momentos. Em relação à questão do clima de suspeição e de medo e da fragilização por causa dos processos de litigância. Sr. Deputado, a mim preocupa-me outra questão, que é estar numa instituição que também não pode ter medo também disso. Por isso, a mim interessa-me, importa-me e ocupa-me, eu não gosto de usar a palavra preocupa-me, e ocupa-me as minhas reflexões, possa estar numa instituição em que os seus colaboradores em algum momento tenham algum tipo de receio de tomar decisões por questões de litigância. As decisões têm que ser tomadas. Agora, têm que ser tomadas de forma transparente, têm que ser tomadas de forma fundamentada para que dessa forma se reforce não só o reconhecimento público face à instituição, como também se reforce a própria autoconfiança dos elementos da instituição e da própria instituição. Obviamente que episódios, isto acontece em todas as instituições, a Autoridade da Concorrência vive isso algumas vezes no passado, episódios de insucesso em processos legais já na esfera dos tribunais não são elementos de reforço positivo. Obviamente que não. Agora, importa é perceber que o processo em si tem que ser um processo forte, tem que ser um processo transparente e bem fundamentado. E que não coloca receios, nem à sociedade versus aquilo que é o comportamento da entidade, nem à própria entidade em relação àquilo que são as suas competências e as suas capacidades de intervenção. E isso é o que mais me preocupa. Brevemente, em relação à fidelização, tenho um minuto. Não é o único elemento, e a minha questão aqui é que não é o único elemento. Obviamente que a fidelização é um elemento muito importante em diferentes setores e este não é o único. Agora, para mim, a questão fundamental é a falta de mobilidade dos consumidores. E os consumidores não se movimentam de um operador para o outro por diferentes ordens de razões. Uma delas é a fidelização. Há um aspecto que a mim me tem ocupado ao longo dos últimos meses, conforme tenho assistido a esta discussão. Eu fui retomar, muito antes até desta audição, aquilo que foi o parecer da Autoridade da Concorrência em relação a este tema e também nesse parecer é dito que era importante compreender exatamente qual é que são os fundamentos das posições das diferentes partes quando se fala em necessidade de determinados produtos de fidelização para garantir estabilidade, para garantir a estabilidade de investimento. Isto para dizer o quê? Novamente, a fidelização é um elemento fundamental. A fidelização, como a Autoridade da Concorrência e o regulador o afirmam, é um aspecto que pode inibir a mobilidade dos consumidores, mas não é o único. A literacia é outro. Estive a ver as estatísticas recentemente, só 34 mil pessoas é que vão à página de comparação de pressários, num país onde, onde há 13 milhões de telemóveis. Isto quer dizer que há outros aspectos relacionados com a mobilidade. E nesse sentido, eu compreendo a discussão em torno da fidelização. Como economista preocupado com a concorrência, entendo que a fidelização é um aspecto que tem que ser observado e analisado com cuidado, porque pode ser um elemento fundamental à promoção da própria mobilidade. Agora, a observação dos contratos e um aspecto para mim ainda mais relevante, que é a fidelização em cadeia, parecem muito mais preocupantes. Os movimentos de fidelização em cadeia parecem aspectos muito mais importantes. Estão também relacionados.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Vamos dar então início à terceira ronda. Eu tenho duas inscrições, o Sr. Deputado Paulo Muniz e o Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Inicia o Sr. Deputado Paulo Muniz, que nesta ronda tem até 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um pequeno comentário. O modelo de convênio que lhe falei é um modelo dos anos 80, retomado em 2022, é um modelo muito problemático, mas estava-me a referir, era ao contrato por ajuste direto para o Serviço Público Postal. Senhor Doutor, queria-lhe fazer, digamos, um resumo de algumas das notas que tomei nesta audição e dizer-lhe, em primeiro lugar, que é um homem de fé. E isso é uma coisa que eu aprecio, porque entra numa instituição em que o Presidente foi hierarquicamente chefe do Vice-Presidente e de uma das vogais, portanto 3 em 5, e tem fé que isto, de facto, não, digamos, distorça a colegialidade do órgão. Mas também disse, e agora é também um homem pragmático e é também uma virtude que eu entendo importante, que isso, se for assim, não é? A ser assim, não o preocupa muito, porque daqui a um ano já lá não estarão e, portanto, esse problema deixará de existir, como o Sr. Deputado também realçou. E, finalmente, dizer que vai ser um privilégio, um prazer tê-lo aqui, porque revelou na forma inteligente com que respondeu a muitas das questões incisivas que eu coloquei uma dimensão política que eu não esperava de um candidato e, portanto, isto é algo que vai elevar seguramente o nível das nossas audições, porque conseguiu não responder com elegância, não é para todos, à maioria das perguntas incisivas e difíceis que eu tinha elencado. E, portanto, eu registro este seu registro e apraz-me com a lealdade dizer que, de facto, bem-vindo também ao nosso mundo, porque do ponto de vista da linguagem e da atuação está praticamente em linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, até 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Manuel Cabogueira. Começar por apresentar 2 notas breves e colocar uma questão. A primeira nota tem a ver com a forma como o Sr. Professor se apresenta e as intenções que aqui nos apresentou relativamente à sua entrada na ANACOM, nomeadamente com uma visão dialogante, de envolvimento, de abertura, de aprendizagem e, fundamentalmente, com uma perspectiva clara que a entidade está em renovação e em transformação e, portanto, destacar também aqui aquilo que referiu relativamente à melhoria do ambiente de trabalho interno e à estimulação dos aspectos relacionados com a concorrência e a competitividade como principais objetivos da sua intervenção. Depois também dizer que, apesar desta tentativa de condicionamento de alguns partidos da oposição relativamente à sua relação com os restantes membros do Conselho de Administração, obrigado por nos deixar aqui bem claro que não se deixa pressionar, nem se deixa condicionar em termos da sua atuação futura. É isso que todos nós, certamente, nesta comissão pretendemos. A questão prende-se exatamente com a questão da fidelização e para que nós possamos ter talvez uma melhor compreensão daquilo que nos foi anteriormente dito aqui na Comissão por outros membros da ANACOM, nomeadamente pelo Sr. Presidente. Saber efetivamente qual é a sua opinião sobre a questão dos períodos de fidelização e se essa questão é uma questão vantajosa para os consumidores ou se é uma questão que prejudica os próprios
vários consumidores, nomeadamente naquilo que tem a ver com as variações de preço de mercado, e temos o exemplo aqui de Espanha, mesmo aqui ao nosso lado, onde a situação é diferenciada. Gostaria apenas de saber a sua opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Pedro Ferreira, Sr. Doutor, até 4 minutos para dar resposta às questões. Eu, bem de esclarecimento, se porventura precisar de mais alguma tolerância, penso que os senhores Deputados não se oporão e, portanto, se porventura quiser até recuperar alguma questão, a mesa dará alguma tolerância. Faz favor.
Sr. Deputado Paulo Nunes, antes de mais, um imenso prazer e muito agradeço as palavras finais, sendo que numa delas deixa-me muito surpreendido, porque é algo que nunca me tinha sido dito, mas tentarei reagir a ela. E ainda há pouco dizia que eu já vim a estas salas muitas vezes, mas nunca fui ao plenário, se calhar terei que visitar um dia. Senhor Deputado, se me permite, de duas questões. Primeiro, a fé é um dom, que por acaso é um dom que eu não tenho, mas é um dom. Eu não tenho, pronto. E como tal, de qualquer das formas, eu tive, enfim, não vamos expandir essa questão. Mas eu entro para qualquer desafio com vontade. E se me permite, agradeço francamente o facto de ter tido esse dom da fé, mas com vontade, entro com vontade e com convicção. Por vezes a convicção e a vontade esbarram com factos, e os factos são teimosos. Esperemos que essa minha convicção se mantenha, e estou certo que assim será. Essa é a primeira questão. Segundo, uma vez mais, eu aprendo muito em qualquer circunstância. É esta a casa perante a qual, em qualquer momento, eu respondo em qualquer situação ao longo dos últimos 20 anos, a verdade é essa, e como eu referi no início, eu sou muito leal às instituições, e esta é a instituição. Nesse sentido, eu agradeço esta discussão, mas, por favor, que fique aqui claro um aspecto. Eu disse há pouco que o que me preocupa em relação à composição do Conselho de Administração é o facto de ele estar em mudança. E eu exercerei as minhas funções desde o primeiro minuto, caso elas me sejam atribuídas. Eu não vou na expectativa de que daqui a 6 meses ou um ano o meu cenário será outro. O que quer dizer que eu viverei o ambiente no primeiro minuto, viverei o ambiente daqui a seis meses, caso me sejam atribuídas as funções, obviamente, e viverei durante 6 anos. O que quer dizer que eu compreendo a discussão, mas compreenderão que da minha parte, como eu disse há pouco, não sou pressionável, exercerei as minhas funções desde o primeiro minuto, caso assim achem por bem que o faça. Eu tentei com franqueza responder na melhor das minhas competências e das minhas capacidades. Agora, eu sou um pouco preso às minhas práticas, se quiserem, mais técnicas, que é informar-me, avaliar e decidir. Mas para informar e avaliar, eu primeiro tenho que saber os objetivos concretos e as medidas que vão ser decididas, Sr. Deputado. Por isso é que há pouco disse que há muitos elementos na mesa. Quando se discute as estruturas regulatórias, há diferentes formatos. Se me for colocado com exatidão o objetivo, se for-me colocado com exatidão as medidas alternativas e se me for permitido informar-me sobre os impactos de cada uma delas, eu tenho por grande herói, enfim, eu tenho por grande referência económica Ronald Coase. E Ronald Coase, no artigo fundamental que escreve nesta área, alerta precisamente para a necessidade de avaliação cautelosa das falhas do mercado e das falhas regulatórias antes de tomar decisões sobre o modelo de funcionamento do mercado, seja ele um modelo livre, um modelo regulatório ou um modelo de regulação acompanhada. E essa é a minha convicção. Estarei muito disponível para estudar e discutir e aprender assim que haja propostas neste setor. Em relação às fidelizações, a resposta é um bocadinho a mesma. A questão é que há muito... Nós sabemos que em muitos setores a alteração das fidelizações foram fundamentais. Mas também sabemos que nesses mesmos setores... A criação ou facilitação da mobilidade entre os consumidores por vezes foi substituída por outro tipo de aproximações por parte dos operadores ou das empresas que atuavam nesses setores, que mantiveram os consumidores cativos de outras formas. Isto para dizer o quê? A fidelização é um elemento de concorrência, é um elemento que simultaneamente permite aos consumidores ter acesso a determinado tipo de ferramentas potencialmente poderiam não ter de outra forma. O que me preocupa é a palavra potencialmente. E porquê é que me preocupa? Porque eu nunca vi números sobre isto. Eu ouço muita gente discutir este assunto, mas eu nunca vi números. Eu nunca percebi se no modelo de negócio das empresas é realmente fundamental que assim seja. Eu nunca percebi se há modelos de negócio distintos. Há compra-se equipamentos sem processos de fidelização. Há diferentes modelos. O que quer dizer que sim, a fidelização é um elemento, tem que ser ponderado. O que está escrito na lei é que tem que ser no máximo até 24. Deixa-me curioso o facto de ser 24, poderá ser outros prazos. É um elemento de concorrência. Preocupa-me é a falta de compreensão do consumidor sobre o que é que lhe está a acontecer quando há processo de refidelização, fidelização em cadeia, e preocupa-me a falta de capacidade do consumidor para, neste mercado como em outros, ter capacidade de exercer a sua livre decisão, porque não compreende o que lhe é oferecido, porque não compreende o que é que lhe está a ser posto à frente. Deixe-me dar um exemplo muito, muito atual, mas que é caricato, que eu vivi no passado na Autoridade da Concorrência. A questão da neutralidade de rede, a questão de alguns serviços estarem agora a ser retirados daquilo que seria a gratuitidade face ao consumidor. Um consumidor poderia achar no imediato que estava a ser prejudicado. Na verdade, na visão de quem olha para o mercado, para o futuro, sabe que isto é um elemento de criação de concorrência no futuro. O que quer dizer que preocupa-me é esta falta de capacidade do consumidor para compreender. E preocupa muito a eventual falta de convicção que o consumidor tenha sobre a importância dos reguladores e a função que eles têm na sua defesa. Hoje, como é o Dia Mundial do Consumidor, espero que, caso assim achem por bem, eu possa vir a ter um papel relevante nessa função. Espero com franqueza, Sr. Deputado e Srs. Deputados, agradeço a pergunta a todos, que tenha respondido da melhor maneira possível, e, por último, digo apenas que nunca me tinham dito que eu tinha competências políticas. Nunca. Por isso, fica o registro.
Doutor, sai daqui com mais uma atribuição, o que é ótimo. Senhora, sim, mais uma valência. Senhora e Srs. Deputados, o nosso regimento não prevê quarta ronda, portanto, damos aqui por terminada esta audição. Eu queria agradecer ao Dr. Manuel Cabogueira os esclarecimentos e as respostas que nos deu. Naturalmente, desejar-lhe as maiores felicidades e diria que, muito provavelmente, vamos encontrar nesta casa mais vezes à volta destas temáticas. Muito obrigado e até já.